afetada entidade que representa a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, apresentou seu balanço de final de ano e as projeções para 2021. O presidente da entidade, Carlos Joel da Silva, nos faz um resumo das principais desse ano difícil com pandemia.
Nós tivemos aí um ano muito difícil. Um ano muito difícil para toda a sociedade, mas principalmente para os nossos agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul. Tivemos aí um ano que iniciamos já final do ano passado e o início deste ano com uma estiagem muito grande, que trouxe prejuízo para os nossos produtores num percentual muito grande. Depois nós tivemos o ciclone Bomba, que passou e trouxe prejuízo para algumas regiões do estado. Depois nós tivemos nos municípios enchente. Depois nós tivemos as geadas, né? Geadas agora até novembro ainda, que trouxe prejuízo para os agricultores. E agora estamos novamente, né, com uma estiagem, né, muito forte na região noroeste aí, né, nos meses que passou agora, né. Agora, felizmente veio a chuva, mas os prejuízos ficaram. O milho que era para ser colhido, aquele milho plantado de agosto e setembro, não deu produção. A silagem, quem conseguiu fazer um pouco de silagem é de péssima qualidade. As frutas daquela região também não vamos ter. A questão do fumo daquela região do Planalto Médio ali também não é muito ruim. A pastagem para os animais de leite de corte também estamos com dificuldade. Então, um ano com muita dificuldade, sem falar ainda, né, na questão do coronavírus, que trouxe dificuldades imensas para os agricultores familiares, principalmente aqueles das cadeias curtas, do hortifruti, aquele que vende as verduras lá de porta em porta na cidade, nas feiras. Né, isso foi fechada, dificultou os agricultores se reinventaram, buscaram formas de comercialização através do WhatsApp, através da internet. Conseguimos fazer feiras virtuais, a Dravintru, né, que nós fizemos aí na Expo Interdigital. Então os agricultores se reinventaram e garantiram a continuidade da produção de alimentos. Tivemos a dificuldade das pessoas da cidade, né, o agricultor familiar depende bastante das pessoas, porque quem vai consumir os produtos, né? As pessoas, as famílias urbanas tiveram dificuldade, muitos perderam emprego, outras diminuíram salários, mas teve aí o auxílio emergencial que ajudou, e o consumo de alimentos aumentou, uma porque as pessoas passaram a se alimentar em casa e não mais nos restaurantes, buffet e aquilo, então também comeram mais. O fato é que vendemos mais produção. E o Brasil também exportou muita produção para fora. Então, o resultado disso é que os preços das commodities se elevaram, né? Tivemos preços bons de produção, pena que o nosso produtor não conseguiu aproveitar. Teve uma produção frustrada, teve a seca, não conseguiu ter uma produção para vender, e também vendeu, principalmente o familiar, que é aquele que colhe e ele precisa pagar o banco, então ele colhe e vende, né? Ele não conseguiu pegar essa explosão dos preços bons aí dos produtos, como arroz, como a soja, como o milho, né? O próprio leite teve preços razoavelmente bom, agora já estão baixando de novo. Pena que o custo subiu demais. Então nós estamos dizendo que o produtor do Rio Grande do Sul, ele está em desvantagem com os produtores dos outros estados. Por quê? Porque os outros estados conseguiram a ter uma safra cheia, não tiveram estiagem, não tiveram seca, aproveitaram os preços e conseguiram ter uma lucratividade maior que os nossos aqui do Rio Grande do Sul não tiveram.
Presidente Carlos Joel, um outro problema foi a questão do INSS.
Sim, com certeza. O INSS, ele já vinha com problemas do ano passado. A gente já dizia que aquele modelo que o INSS estava adotando de fazer as concessões dos benefícios por internet, por programas, não ia funcionar. A lista única que, vamos dizer, as pessoas que encaminham benefício aqui pode ser analisado o processo pelo um servidor do INSS lá do norte, do nordeste, qualquer outro para o estado, ia trazer problema, porque eles não têm o conhecimento daqui, assim como os servidores daqui não têm o conhecimento de como funciona uma agricultura lá no norte e nordeste. Então trouxe muitas dificuldades, e aí o coronavírus ajudou a agravar, porque aí fecharam as agências, não tinham os peritos das agências, as pessoas que precisavam do auxílio doença não conseguiam fazer a perícia, os médicos peritos não estavam trabalhando, né? Isto, no nosso ver, prejudicou demais os produtores, os agricultores e também as pessoas urbanas, né? E agora, com as agências fechadas, está trazendo todo esse trabalho. O resultado disso é uma fila de pedidos de benefícios na espera, principalmente aqueles que têm que fazer uma complementação de algum documento ou que fizeram um recurso, estão ao longo do tempo esperando para ser analisado essa segunda entrega de documentação, e o pessoal das perícias com muita dificuldade. O INSS tentou fazer algumas adaptações, fazendo com que as concessões de benefícios fossem feitas por 30 dias, 60 dias com o atestado médico. Isso não funcionou, foi muitos benefícios negados por causa dessa atuação. Continuamos com problemas, estamos atuando agora, estamos discutindo com a INSS as questões para resolver os problemas, e a FETAG está estudando, está preparando uma ação para impetrar contra a INSS, principalmente com essas questões dos auxílios doenças que estão sendo negados ou estão aguardando uma perícia e não tem de fazer perícia. Hoje a perícia são em alguns municípios que tem algumas agências, e aí nós temos agricultores tendo que viajar 200, 300 quilômetros para fazer uma perícia, que isso é inadmissível, isso não é humano para as pessoas com a idade ou que estão doentes já para ser atendido.
Presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, e o que se pode esperar do ano de 2021 para a agricultura familiar?
Olha, nós temos aí numa encruzilhada, a gente está dizendo que o agricultor está numa encruzilhada, né? Se a gente pegar hoje, eu disse que o agricultor, apesar da seca lá do começo do ano e da estiagem agora, nós tivemos duas pautas para o governo. A de janeiro do ano passado e fevereiro, nós só conseguimos fazer com que os agricultores pudessem prorrogar suas dívidas. Não teve nenhuma ajuda do governo, nenhuma resposta positiva que pudesse dizer que é uma ajuda para o agricultor. Foi só prorrogações de dívida. Aquele financiamento que teve, que nós pedimos um financiamento emergencial para o agricultor, não veio, né? Ele não veio, veio um custeio, aí não, a maioria não pôde financiar. A pauta que nós entregamos agora, para essa estiagem de agora, até agora não foi respondido nada pelo governo federal, não tem nada de concreto. A Conab, que deveria servir para fazer esses estoques reguladores, regular mercado, não está sendo usado para isso. Os governos estão tirando a Conab desse papel de regular mercado, de ter um estoque para garantir a soberania alimentar para o país. Nós não temos hoje, né? Os estoques da Conab são muito poucos para garantir. Se a produção tivesse, se a seca que deu aqui desce em todo o país, nós íamos ter dificuldade para ter alimentação para o povo. Então, isso é uma questão que tem que ser olhada. Mas a gente diz que o agricultor, ele se reinventa, né? Ele, com todas essas dificuldades, ele vai plantar uma das maiores safras se a chuva continuar caindo, né? Mas nós temos uma dificuldade. O produtor olha para frente e enxerga. Depois de muitos anos, a produção agrícola tem preços bons. Por outro lado, ele olha para o seu custo de produção e ele vê que é uma das safras mais caras que ele está plantando. E aí ele escuta os meteorologistas e não sabe se vai ter chuva na hora que ele mais necessita, que é na hora da floração e na hora da formação do grão da sua lavoura. Então ele está numa encruzilhada. Tem preço, mas poderá não ter produção novamente para aproveitar esses preços. Então a gente diz que nós temos em meio uma euforia, porque enxergamos que a produção tem preço pelos produtos hoje, mas por outro lado nós estamos pensando, será que nós vamos ter produção para produzir? E aí não adianta, os especialistas fazem projeção de safras, né? Que nós vamos ter uma das maiores safras aí da atualidade, que nós não vamos ter safra excelente, falam-se em 33 ou 34 milhões de toneladas. Só que isso tem que acertar com São Pedro.
Ouvimos o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.